Já são horas. Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.
Nós há bocadinho só estamos aqui, na verdade, muitas músicas seguidas, porque a conversa em off estava muito interessante.
Pois estava, isto é complicado. Devia ter para aí 3 horas de programa.
Exato, muito interessante.
Só de entrevista.
É mesmo. Hoje, no Já São Horas, temos um apresentador, ator, produtor, autor de...
Jovem, põe jovem aí. Vais conseguir.
Autor de vários programas de televisão.
Jovem.
É o tio da Catarina Moreira. Oi, Unas.
Oi, Unas. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia,
atenção,
sobrinha.
Que o tio não é tio. Há cá pessoas que acham mesmo que tu és meu tio.
A sabes?
Já recebi comentários a dizer isso.
Estás a brincar comigo?
Há pessoas que acham mesmo que tu és meu tio.
Ah.
Eu gosto. Eu não
desminto. Eu não sei. Eu ainda estou a aprender a lidar com esta história de ser tio. Que eu comecei também um bocadinho com isso. Ah, agora sou tio. Mas de repente, espera aí, agora as pessoas estão-me a tratar por tio.
Sim.
Tu tratas-me por tio porque, enfim, há uma relação
quase familiar. Nós
estivemos
a tentar perceber o grau de parentesco e percebemos que, tipo, pai era muito. Ao início eras pai de Aveiro para baixo.
Porque não padrinho.
Sim. Padrinho também.
Mas
padrinho parece meio cunha.
Primo.
Sabes?
Primo também, ele é muito mais velho. Padrinho é uma cena dos anos 80.
Pois é.
Já não se usa.
Primo, assim, com todo o respeito, tu não tens idade para ser meu primo, Rui Unas. Com todo o respeito.
Não tens primos da minha idade. Nenhum.
Acho que só, não.
Mas tens tios da minha idade.
Não, por acaso eu estou a dizer isto, mas eu acho que tenho primas. A minha prima mais velha é capaz de estar quase com a tua idade.
Ah, tu tens uma família gigante.
Porque a minha família é muito grande.
Aliás, o Riona já conheceu a tua família. Foste a Guimarães, foste ao estádio do. É vitoriano, não é?
Por causa desta senhora.
Pois, eu já lá fui, gostei muito daquilo.
E não tornaste vitoriano?
Ela. É assim.
Como assim?
Eu acho que é fácil tornar-se vitoriano.
Muito
pois
fácil.
Pois é, entrar ali.
Mas a cidade tem uma mística muito própria, o clube tem uma mística muito própria, eu fui muito bem recebida. Já agora, vou já responder, há muita gente que me pergunta porquê é que tu és do Vitória? Eu tenho que contar a história toda. Agora vou ter que contar a história toda. A Catarina levou-me a Guimarães, eu fui muito bem tratado pela cidade, o estádio recebeu-me, o pessoal lá do estádio recebeu-me, ofereceu-me a camisola número 10 que o Quaresma depois teve, passado 3 ou 4 dias e não tinha sido anunciado. Mas eu fiquei apaixonado pela cidade, pela forma como me receberam, é por isso que eu sou do Vitória.
Pronto, agora parem de perguntar.
Parem de perguntar, está respondido.
Mas é engraçado que o Unas não só foi ao estádio Vitória, como foi também ver o jogo do Pividem. O Unas já comeu as bifanas que tu dizes que vais comer, ainda não comeste.
Não acredito.
É verdade.
Servidas pela família da Catarina, porque as bifanas, não é? As tuas tias e a tua mãe também te visitam.
Também.
Estão lá a servir as bifanas.
Ei,
não é extraordinário?
Eu fui àquele jogo do Pividem contra o Benfica a achar também muito com aquela vontade de comer as bifanas.
Epá, são ótimos.
Mais do que ver o jogo em si, né, e olhar o Benfica.
O jogo é apenas um extra.
Exatamente. Eu fui lá mais pelas bifanas, que entretanto não comi porque o jogo não foi.
Mas deviam comercializar as bifanas Pividem. Ser um franchising. Venham provar as bifanas Pividem e começares a abrir sítios pelo país.
E olha, fica aqui a ideia, Rui Unas. Apanhe quem quiser, quem puder.
Só uma dica.
Agora é assim, tu vieste aqui falar de uma coisa muito interessante.
Sim.
Muito interessante, porque eu já fui ver a tua peça de teatro.
E ela pode confirmar, não é?
Eu ainda não fui,
mas.
Eu adorei.
Mas vou.
Adorei, ri muito. É muito atual.
Muito obrigado.
Tem piadas muito atuais, muita coisa meio política, mas política do tipo toda a gente vai perceber.
Portanto, ele é muito moderno.
Muito moderno.
E mas queremos a peça saber... é antiga. A peça, desculpa interromper.
Não, queremos. Diz, é isso que queremos saber.
Foram muitos anos a interromper-te e tu interromperes-me a mim.
Pois é.
E agora não sei ser entrevistado por ti.
Normal, nem eu te
acaba lá a pergunta.
Era isso, queremos saber coisas sobre
pronto.
A peça, conta-nos.
Ou então, para já, muito obrigado por falarmos de teatro. Eu não sei o número de pessoas que está a ver isto. Será que há uma percentagem considerável de gente que vai ao teatro?
Pois, nós já tivemos essa conversa aqui com o Rui Melo, que teve cá.
Eu já não vou há muito tempo, mas a questão é, eu vou na próxima semana, porque uma amiga minha, pelos vistos, vai ao teatro, que eu não sabia que ela ia ao teatro, e entretanto, se um dos meus melhores amigos nunca foi ao teatro, vai esta semana ao teatro. Uhum. Portanto, eu acho que é fácil as pessoas começarem
tu, Catarina,
a habituar-se.
Para além da minha peça, já tens ido ao teatro?
Não vou muito,
pois,
infelizmente. Não, mas esforço-me para ir. Fui ver a peça do Rui Melo, já comprei a da Margarida Vila Nova, porque me recomendaram também. Portanto, eu volta e meia faço isso, mas acho que faço muito mais desde que trabalho nesta área. E é curioso porque nós temos mesmo muitos amigos da nossa idade.
Sim.
Que nunca foram ao teatro.
Pois é.
Será porque por preconceito, por preguiça, por... Eu acho que as pessoas quando vão ao teatro, volta e meia pensam assim, devia vir mais vezes ao teatro, porque é uma experiência muito fixe.
Pois é, sim.
É.
Mas depois passa uma semana, duas, um mês. três, um ano e nunca mais voltam ao teatro. Mas quando está a ver teatro, pá, de facto é uma experiência, pá, muito diferente daquilo que nós temos durante na nossa interação com a cultura, porque nós vemos sempre filmes e séries e televisão, e não há nada como, ou então um concerto, ok, um concerto é ao vivo, não é? Mas ver pessoas a representarem, a contarem uma história num palco ali, e sabemos que aquilo é único e irrepetível, porque é uma performance, uhum. E o dia a seguir vai ser completamente diferente, é uma energia que não se tem a ver televisão ou cinema. E as pessoas quando estão a ver uma peça, eu acho que a maior parte das pessoas tem que vir mais vezes, sobretudo quando não estão durante muito tempo a ver. Portanto, olha, vão ao teatro, uhum. Podem ver esta peça, acho que é uma belíssima peça para experimentarem ver teatro pela primeira vez.
Mas porquê?
Porque eu acho que é, eu sei que há pessoas que não gostam de teatro porque tiveram uma má experiência, uhum. Ou porque acharam a peça muito chata, uhum. Ou então muito estúpida,
pois.
Tipo piadas muito fáceis. E eu acho que esta, e nada contra as piadas fáceis ou peças mais leves, eu acho que esta tem ali um equilíbrio. Eu, obviamente que eu sou suspeito, mas tem ali um equilíbrio, que é uma peça que quase chega a ser revisteira, no sentido em que fala da atualidade política e tem ali bocas à revista portuguesa, uhum. Né? Mandando assim umas bocas ao Armando Vara e ao Sócrates. Mas tem uma história, está muito bem representada, modéstia à parte, porque eu faço parte do elenco, mas estamos todos muito bem. A Carla Andrino faz um papel incrível, eu tenho o privilégio de trabalhar com o Marcos Caruso, que é um monstro da representação do Brasil, e o resto do elenco também, já vou dizer o nome deles todos. E é uma peça que sais lá, viste uma história, riste, faz-te pensar um bocadinho, e aquilo que o teatro faz e que a arte deve fazer, que é transportar-nos para um outro... para uma outra realidade, e de repente não temos, tu não és a Catarina, tu não és o Hélder, estás só, não tens problemas, de facto é uma hora e meia em que te esqueces tudo e mergulhas naquela realidade. Portanto, eu acho que é uma belíssima peça para levar a família, porque é para toda a família. Deixa-me dizer também. E vais sair de lá bem disposto, que acho que é um entretenimento que sais de lá com... Valeu a pena. É uma hora e meia em que valeu a pena gastar 20 euros, acho que é o preço do bilhete. Uhum. Não sei se é caro, se é barato. O que é que vocês acham?
Eu acho que é caro.
Devia ser mais barato,
por acaso. Eu estava há pouco tempo a falar com o meu grupo de amigos, uhum. Sobre isso, que é normal, percebe-se porque é que não vai tanta gente, porque de facto, por exemplo, se for uma família, mesmo que seja um casal, se for ali logo 50 euros à cabeça, estás a ver, tipo, e eventualmente não, pronto,
mas se o casal for beber um copo num bar, não gastas 50
euros. Pois, eu acho,
um copo ou dois. Mas é verdade,
sim,
é verdade,
eu também acho, só que pá, não sei. Claro, nós, é aquilo que nós já sabemos, a cultura vai ficar sempre em último lugar, porque as pessoas acham que, sei lá, estão em casa a falar umas com as outras ou a conviver com os amigos no jantar e acham que a experiência é igual. É tipo, uhum. Não percebem que saem de lá mais ricas se forem ao teatro. Eu acho que há muito essa ideia de... Parece que não... Sabes, aquelas experiências que tu não chegas a casa com a certeza do que é que trouxeste.
Sim.
Que só mais tarde é que se calhar percebes que isto te fez criar uma personalidade e ter uma cultura geral, tipo, boa. Não é óbvio, estás a ver? Tipo, acho que demora algum tempo. O ser crítico, o sair de lá e até querer conversar com as pessoas que foram contigo. O que é que achaste? Gostaste disto? Não gostaste daquilo? Eu acho que se esquece muito isso. As pessoas estão muito... Nós somos um país que só quer estar a comer à mesa e a falar.
Pois é, e temos esse problema, não é?
Quebrar isso é uma coisa...
Temos porque... esse problema, entre aspas, não é problema nenhum.
Não é problema nenhum, mas lá está, as pessoas gastarem 25 euros no jantar não é grave para elas, mas gastar 25 euros no bilhete é grave. Mas,
façam assim, vão em jejum ver a peça. Não jantem.
Não comam.
Vão em jejum. A seguir, além de sentirem aquela sensação, ok, valeu a pena este dinheiro, é aquilo que estavas a dizer, eu acho que a peça também, e esqueci-me de referir este detalhe, porque já agora conto assim de uma forma muito resumida a história. Isto é um...
E também queremos saber, já agora, a tua personagem, mas primeiro okay, vamos
então,
ali ao
isto basicamente
peça,
é, sim. Uma família de classe média baixa, o senhor, que é o José Raposo, trabalha num banco, é despedido, e do outro lado há uma entidade bancária, uhum. O Banco Ibérico. E eu sou o assessor do presidente, que é o Carlos Caruso, o Marcos Caruso, e há ali uma. Nós estamos ali a preparar uma tramoia, não é? Uma situação em que estamos a lavar dinheiro, e esse dinheiro, em vez de ir para a conta do presidente, vai para a conta da mulher do gerente que é despedido. Eles recebem esse dinheiro de forma indevida, não é? E agora cria-se aqui o... a questão. Eles devem devolver o dinheiro? Não devolvem o dinheiro? O que é que vocês faziam se recebessem 10 milhões de euros na
conta? São 10 milhões. Yeah.
Devolvias? Não devolvias?
É que tu também te deparas com essas questões todas lá.
Sabendo que o dinheiro... Repá, ok, devolvias, porque o dinheiro é meu. Mas sabendo que o dinheiro... é fruto de uma transação ilegal.
Exatamente, que é, é, que, é que tem essa informação, não é? Portanto, tu...
Olha, eu ficava com o dinheiro.
Sem misericórdia com os corruptos. É isso. Não, mercy.
Imagina, sabendo que aqueles 10 milhões são do dono de um banco,
10 milhões?
Sim, eu repito isso várias vezes. 10 milhões, doutor, 10 milhões.
É isso, não é
uma... É uma questão ética, não é?
Portanto,
O que é que tu fazias?
Ai, eu não sei. Primeiro, eu acho que me acontece uma coisa que, pronto, acho que não estou a revelar grande coisa.
Esperava uns dias.
10 milhões é muito dinheiro.
Pois é.
Sabes, eu acho que só aí...
A partir de quando é muito dinheiro? 5 milhões é muito dinheiro? 5
milhões,
não,
para mim é muito dinheiro. Partir...
1 milhão é muito dinheiro.
1 milhão é muito dinheiro, exatamente.
E se fosse 500 mil? Ainda é muito dinheiro?
É muito dinheiro.
Quanto é que não é muito dinheiro?
Não, é que a minha cena é tu gastas, porque o meu problema ia ser logo, ok, este dinheiro não é meu. Pode acontecer de alguém algum dia, para além desta pessoa que está a dizer que o dinheiro é dela, não sei o quê, mais tarde, imagina que isto entrou um processo, entrou uma coisa qualquer, e eu vou ter que devolver este dinheiro. Se eu já tiver largado umas boas notas, onde é que eu vou buscar este dinheiro?
É.
É muito. É que se for uma coisa que é tipo, olha, vou gastar, não é. É que já me aconteceu, já me caiu dinheiro na conta, que eu não sabia do
que
é que era.
O que é que tu fizeste?
Gastei.
Gastaste?
Mas porque gastei porque era o dinheiro que, se eu tiver que devolver, eu tenho esse dinheiro.
Okay.
Então diria que o melhor é, se recebesses 10 milhões, era o que eu fazia. Se recebesse 10 milhões, começava logo a investir em coisas.
É que depois qualquer coisa vendias.
Exatamente.
Ou então tens a atitude de monopólio. Engano do banco a seu favor.
Culpa, calhou.
Ou seja, não tens culpa nenhuma. Foi um engano. Tu alguma vez devolves o dinheiro no monopólio quando sai a carta engano do banco a seu favor? Ainda é assim?
Não se faz ideia.
Essa carta ainda é assim, não é?
Não
engano do banco a seu favor. Recebeu não sei quanto. Portanto, é isso, rapaz. Isto é tipo monopólio. Caiu, sorte. Porque às vezes também é ao contrário. Às vezes também perdes dinheiro sem um engano em que tu ficas
prejudicado, não é? Claro, exato.
Portanto, é justo que te beneficies com o erro dos outros.
Sim, mas esta
estou aqui
toda
a inventar
questão...
isto nesta altura.
Não, mas
momento,
é isso. Toda esta
ideia.
Questão na peça, tu ficas ali envolvido.
Olha, eu já estou aqui meio envolvido e nem fui ver a peça.
Isso, é muito giro. A peça é mesmo muito
giro. Mas vais rir ao mesmo tempo.
Pois, porque tem muita graça. Porque as personagens são muito engraçadas.
Olha, quando é que vocês estão em cena?
Olha, estamos até final de fevereiro. Curiosamente, o meu dia de anos, 23 de fevereiro, é o último dia
em
Lisboa. Em Lisboa.
Lindo, então, para acabar em
fazer anos no palco.
Mais uma vez?
Mais uma vez. Depois vamos estar no Porto 2 meses. E regressamos para um breve périplo, uma turnê pelo país.
Portanto,
vai ser até maio que vamos estar em cena. Olha, mas em Lisboa, só até fevereiro.
Até fevereiro, sim senhor. Já voltamos a falar melhor contigo, até mesmo sobre a tua personagem.
Muito bem.
Sim senhor. E há alguma questão? 911-911-978, né? A malta está aqui a mandar mensagem no WhatsApp para dizer Temos connosco Rui Unas.
Com os óculos escuros. É cringe pôr os óculos escuros? É cringe, diz-se que é cringe.
É cringe.
A palavra cringe já está cringe.
Oh, Helder, sabes qual é a música favorita do Unas da nossa playlist?
Qual?
Agora choras.
Vocês tiveram uma fase.
A sério?
Em que isso passou muito.
Como é que chama essa música?
Não, por favor.
Garota, sai da minha. Eu não sei como é que se chama. Isso ainda há pouco tempo. Unas, o host é o Helder, ele é que tem que anunciar as músicas. Eu só mando aqui.
Isso passava muito quando tu começaste aqui, não era?
Sim. Mas ainda passa, ainda a semana passada, ou há 2 semanas, tocou essa música. Alguém pesquisei no telemóvel. Qual é? Bipolar.
Chama-se bipolar. A música chama-se bipolar. Ele diz alguma vez a palavra bipolar na música?
Que eu saiba não.
E por acaso nós. É esta.
Onde é que está a palavra bipolar aqui?
Eu acho que não diz.
Eu acho que ele não diz, não. Aliás, ele diz quase sempre a mesma coisa.
Se eu disser, sou bipolar, eu sou bipolar. Não diz.
Bipolar, não é isso. Mas olha, ainda bem que ele.
Jovem!
Ainda bem que ele está a sentir. Até que nós aqui. Porque temos um desafio para fazer contigo.
Ah, é verdade, temos
então,
uma coisa para fazer.
Vocês sabem que eu detesto essas macacadas.
Ele odeia. Odeia mas joguinhos e coisinhas e dinâmicas e
mas tem a ver com...
Mas eu estou jovem neste momento, estou com os óculos escuros, estou pronto para tudo.
Mas boa. Esta tu vais gostar.
Então, olha, tens de fazer a dança com os óculos. Que é...
A dança?
Não, imagina, vamos fazer uma...
O que é que querem que eu faça?
É assim,
por tudo.
Olha, eu desde que entrei para aqui, eu recusei-me. Eu estou aqui há 3 anos, recusei-me sempre a fazer danças de TikTok.
Aham.
Vai ser a primeira vez que eu vou fazer.
Ok.
Porque tu estás cá e tu danças muito.
Muito bem.
E fazes muitos TikToks a dançar.
E isto vai para o TikTok da cidade?
Vai para o TikTok. Vai. É uma música que vai entrar na playlist. Uma música nova, vai entrar na playlist. Segunda-feira já foi anunciado.
Não é amanhã?
Acho que é 16, é amanhã, tens razão. Entra amanhã na playlist. Eu para mim é a segunda, porque é tipo a dupla volta de segunda. É Pedro Sampaio e Marina Sena, não é?
Exatamente, Pedro Sampaio e Marina Sena. A música é.
Nós
é
já fomos estudar a coreografia. Tu quer me
encontrar? É novíssima, portanto, eu acho que a dança vai bater.
É dela, muito bom, eu estou a sentir isso. Você, a escada do prédio já virou
o nosso quarto. E cada espera pelo refrão.
É agora.
É agora.
Okay. Sexo bolado, eu e você. Sexo bolado, é que ele disse.
A coreografia é fácil, mas eu e o Helder não nos ouvimos
agora,
bem. Mas vamos dizer
agora. Agora é que vem.
É só esta parte.
Ah, já está, a repetir. Okay. É que isto começa a repetir cedo. Começou. Ah, isto faz isto. Eu e você, suado.
Okay. Vai ser muito bom.
Eu vou me arrepender tanto de fazer isto. Eu já me estou a arrepender antes de fazer.
Vai valer a pena, eu juro.
Sim.
Juro.
Ai, mas melhor do que uma pessoa a arrepender são duas. É que também estás no mesmo.
Eu
estou,
é a primeira vez que
quero ver essa ginga. Eu quero ver essa ginga.
Vai ser mal. Eu disse isso ao Helder, nós comentámos, que é a probabilidade de tu seres muito melhor do que nós. É muito grande. O Helder está a dizer, tipo, ele dança muito.
Lamento, mas é verdade.
Pois, é isso que vai acontecer. Pronto, deixamos aqui
no. É que o Helder, eu acho que o Helder tem um bom jogo de cintura.
Vamos avaliar. Não? Eu acho que ele tem um bocado de pernas ali que parece duas tacas de madeira, mas vamos ver.
Eu acho que não está tá trabalhada, não é? Tenho ali um
bocadinho. Sai à noite todos os dias, sempre pode.
Sim.
E não está a trabalhar. Tu vais para a noite fazer o quê?
Só trabalho na noite. Com os copos em cima e já me solto, percebes? Aí já aí é com uma naturalidade, mas.
Tu precisas do álcool para
preciso.
Para te soltar.
Sim.
Mas vamos tratar disso. O que é que é? Sim,
são 10h40, mas isso está a ser um problema.
É uma boa hora, é verdade. Olha, cheque mate, perguntava aqui no nosso WhatsApp o nome da peça de teatro. Tu sabes jogar xadrez?
Sei jogar xadrez. Não significa que vamos, saber jogar xadrez implica saber que movimentações as diferentes peças têm.
Sim.
Sei que o cavalo anda, faz aquele L, sei que os peões andam um, sei as movimentações de cada peça, mas não sei jogar bem xadrez. Aliás, eu perco com o meu filho mais novo. Xadrez.
Que ele sabe jogar
que
xadrez.
Que ele sabe jogar xadrez, enfim, tem mais visão de xadrez do que eu.
Agora, a visão de palco ganhas tu, não é?
Sim. Quer dizer...
Até ver.
Que personagem é esta que tu tens?
Então, para já, tem que ver a peça.
Exatamente.
Vamos lá aqui estabelecer este compromisso.
E comprem já, porque aquilo está sempre esgotado.
É, exatamente. Que é um excelente sinal. As pessoas vão ver, depois aconselham, sugerem às outras pessoas para verem. E, de facto, tem havido este fenómeno de casas sempre cheias, o que é ótimo para quem está no palco.
Opa, amanhã já não há.
E sobre isso, outro dia seguinte, também já só tem tipo um lugar no cantinho, outro no, a meio.
Sábado e domingo não há.
Pois. Está cheio, é ótimo, não é?
É ótimo.
Portanto, a minha personagem faz um assessor de um presidente de um banco, muito subserviente, que alinha com o presidente nos esquemas de corrupção e de lavagem de dinheiro. Eu não falo muito, a personagem não fala muito em relação às outras personagens, o que foi uma dificuldade para mim. Não diria uma dificuldade, foi um desafio, porque eu tive que arranjar uma maneira de ter ali uma presença. E então eu acho que represento mais calado. Nos gestos e na atitude e na, porque eu sou um subserviente ao presidente, que é o Marcos Caruso, e então eu acho que a minha personagem tem mais graça justamente porque há uma representação física de alguém que está permanentemente ali
tem muita graça a posição, a postura, a forma de andar. Tem muita, muita piada.
Eu não posso dizer isso, não é? Eu tenho muita graça.
Não, mas eu
divirto
muito. E eu acho isso incrível. Porque eu acho que é a parte mais, deve ser a parte mais desafiante, lá está, de um ator. Porque não tendo muito texto e conseguir destacar-te...
É
aquelas personagens secundárias, que já toda a gente viu personagens secundárias, que se calhar à partida não iriam ter aquela relevância que tem uma personagem principal. E de repente, porque tocam ali em detalhes que é... E a tua personagem tem muito isso, porque tem, tu criaste ali chavões que as, o público de repente já sabe, já sabe. Sim. Que tu vais fazer determinadas coisas e já se está a rir, tipo, olhares muito específicos, tipo, muito bem feito mesmo. Isso,
muito obrigado, Catarina. Foi, o desafio foi esse, sobretudo porque depois estou ao lado de um, pá, de um gigante que é o Marcos Caruso, que é um homem que enche o palco sozinho, né? E eu tentar ter ali, ok, será que as pessoas vão reparar que eu também estou ali, pois, ao lado do Marcos, claro, que faz um papel extraordinário, mas na realidade ele precisa de mim e eu preciso dele. O Marcos, uhum, a personagem do Marcos só ganha força se tiver alguém que seja subserviente, seja a personagem seja subserviente à personagem dele. Portanto, eu não posso dizer muito mais. É isto, estamos todos muito bem. Está o Ivo, o Ivo Lucas a fazer também uma personagem muito engraçada.
Carla Andrino.
Agora falta-me.
José Raposo.
E falta-me quem?
Sara Barradas.
Isto é incrível.
Eu sou o teu cérebro.
Eu sou, olha, sou idosa. Sou uma pessoa idosa.
Três nomes, sim, assim como quem não queria.
Porque ela é jovem. E eu tenho 50 anos.
Eu
esqueço-me do nome dos colegas com quem eu trabalho todos os dias.
Chama-lhe. Ah, peraí, eu esqueço a memória.
Agora, se por um lado nesta peça tens este papel, por outro na novela és um sushi man.
Sou um sushi man. Quer dizer, comecei por ser muito sushi man no início.
Agora és menos sushi man.
Agora sou menos sushi man porque faço menos cenas na banca do sushi. Não sei se vocês acompanham a novela A Promessa, de segunda a sexta-feira na SIC.
Boa contextualização, sim senhor.
E a minha personagem é uma personagem que não é carne, não é peixe, apesar de ser de um homem do sushi. Não é propriamente, não é hilariante, mas também não tem uma história muito dramática.
Uhum.
Portanto, é uma personagem também. O desafio também para alguém, enfim, para mim, que sou mais ligado à comédia, que as pessoas associam logo, o desafio é, okay, como é que eu vou tornar esta personagem interessante quando ela não é nem muito má, nem muito engraçada, é uma personagem normal, dá, uhum, entre aspas. Mas também tenho a sorte de trabalhar agora muito com a Joana Paes de Brito, que é uma atriz extraordinária, e a minha personagem, acabei por no início, eu não estava muito convencido, será que vou gostar de fazer isto? Hoje estou rendido ao Samuel, porque ele, eu acho que é, e então, entretanto, prestem atenção àquilo que eu vou dizer, é a melhor personagem da novela.
Ah!
Porquê é que eu digo isto? É a pessoa mais fixe da novela.
Ah,
é o gajo, pois, mais. Vocês que acompanham a novela, pensem bem: o Samuel não é o gajo mais fixe da novela? Não é o gajo que perdoou uma traição? Não é o gajo que está a ajudar? Está a ajudar
por acaso
a Sónia,
é fixe,
que é a personagem da Joana Paes de Brito. É a personagem mais fixe da novela. Pronto, e com isto, eu sei que foi uma informação chata.
A malta no WhatsApp que diga.
Às 10 para as 11 eu dizer isto, mas.
Os nossos,
sim,
ouvintes veem a novela, sim, e eles que nos digam se a personagem é mais fixe ou não.
Não é? Eu não estou a dizer que é a personagem mais bem feita. Ou a personagem
é
a personagem mais fixe, é a pessoa mais fixe daquela novela.
Sim, sim, sim. Não é complicada.
Eu sei que é pai polémico, possivelmente, e vai criar aqui.
Nós
o dia todo vai-se falar sobre isto.
Aqui no Já Sonas provamos uma boa polémica.
Sim.
Agora, é fácil conciliar o teatro com.
É, olha, a parte mais difícil quando um ator está a fazer, e às vezes acontece, nós, os privilegiados que têm a sorte de ter dois trabalhos, estar a fazer novela e estar a fazer teatro, porque há muitos atores que estão no desemprego, infelizmente, e eu sou muito grato às oportunidades que tenho, portanto eu nunca me queixo. Mesmo quando estou a fazer novela e estou a ensaiar ao mesmo tempo, que é a parte mais difícil, porque o ensaio normalmente são sempre 4, 5 horas de ensaio, depois de estarmos o dia todo em gravações de uma novela e depois estar a ensaiar, é a parte mais difícil. Agora, é a parte mais fixe, eu posso estar 8 horas na novela, mas depois eu só vou ali aquela horinha e meia de me divertir. Okay. Agora é a parte em que me divirto, já está tudo ensaiado, está tudo feito. Aquela hora e meia em que estou em cena é sempre um prazer. Não me encaro como um cansaço ou um sacrifício.
Há aqui uma mensagem que nos chegou a propósito da novela, o Renato, que diz o seguinte, vê lá bem, só tens de te juntar com a Sónia para haver casamento.
É isso, Renato. Obrigado por acompanhar a novela. Eu também acho que o Samuel tem grandes possibilidades de se envolver com a Sónia. A Sónia não é uma mulher fácil. A Sónia é uma mulher sofrida, uma mulher que tem passado um presente dramático, tem um filho, o marido morreu, foi injustamente acusada de roubo. É uma mulher que tem um karma muito pesado.
Sim.
O Samuel pode ser alguém que, ao entrar na vida da Sónia, lhe vai aportar alguma leveza, e segurança e, sobretudo, felicidade. Eu também estou para. Estou com esta team Sónia Samuel. Team Sónia,
boa,
hashtag
boa, boa.
Team Sónia Samuel.
E há possibilidades de haver um casamento?
Bom, Helder,
Tem que ir ver a agenda, ver
tem
se posso.
Ir a agenda? Não sei. Não posso comprometer.
Nós queremos isso. Nós gostamos muito de nos colar aos casamentos dos nossos ouvintes, por isso.
Pois é, pois é.
Aqui também vale. Personagens. Mas acho que vai valer.
Então, olha, vê a novela, vais gostar.
Ah, eu vou ver então. E connosco o Rui Unas, tu ias fazer uma.
Eu sou nova nisto, eu até me esqueço que é tipo, tem que entrar logo pela cidade. Ah, para quê? Não tem nada, estamos aqui a conversar, isto é um podcast. Não pode ser. Não, porque eu estava-te a ouvir a falar e estava-me a lembrar da cena da rádio, porque eu acho que a maior parte das pessoas não sabe. Tu começaste aqui.
Na rádio, a maior parte das pessoas não sabe a minha vida, sabe?
Tu não começaste na cidade FM, mas começaste na rádio.
Comecei numa rádio local que ainda existe, que é a rádio, que atualmente é a RDS, Rádio Difusão do Seixal, acho que é assim que se chama. Na altura era Cidade FM.
Era
Seixal FM. Seixal FM, a primeira do FM, que é 87.6, é a primeira do espectro da frequência modulada. E eu comecei a fazer rádio aos 17 anos.
E é muito novo.
E foi aí que eu 17. Percebi que tinha alguma vocação e era para isto que eu estava direcionado em termos de aptidões, do que na altura que eu estava a estudar, estava no 12º ano. Minto, 11º, depois chumbei um ano por causa da rádio. Na área de saúde, eu que estava pensei em seguir fisioterapia ou enfermagem.
Mas acabaste o curso?
Não, eu estava no 12º, só fiz o 12º ano, porque entretanto comecei a fazer rádio. Okay. E pronto, e percebi que era para isto que eu estava mais vocacionado.
Nem sequer entraste
na... Não, nem tentei. Okay. Nem tentei, porque entretanto tirei um curso na ETIC, que ainda existe, a Escola de Comunicação. Tive o Carlos Pinto Coelho como professor. Vocês, este nome não vos diz nada, mas era um jornalista mítico da RTP. Depois fui para a RTP trabalhar como jornalista, fui mesmo jornalista, com carteira profissional. Fazia reportagens sobre cultura, teatro, exposições. E depois formei uma empresa que ainda existe, que é a Sigma 3, entretanto já não sou sócio, que produziu e ainda produz o Curto Circuito, por exemplo.
Pois.
Na altura, o primeiro programa que fiz foi o Alta Voltagem em 96. Eu sou uma pessoa idosa.
Realmente. Tu não eras nascido?
Sim. Eu nasci nesse ano.
Nasceste nesse ano?
Yeah. Mas estou a nascer, estava a dar o Alta Voltagem.
Mas tens saudades disto, de rádio?
Tenho. Se bem que a rádio hoje não é a rádio de 1994 ou 95, quando eu comecei a fazer rádio. Hoje em dia é isto, olha. Eu tive há pouco, pois, a vossa menina deu-me aqui um papelinho para eu tirar o macaco de nariz.
Pois,
que era uma coisa
filmada.
Que eu não preocuparia. Sim, há 20 anos. Pois. Aqui estou a ser filmado pelas pessoas. Sim, tenho saudades. Eu acho que a rádio tem sido exemplar na forma como se adapta às plataformas. Acho que a internet é a maior aliada da rádio atualmente. Acho que o próprio digital e a internet também têm muito a ganhar com a rádio. E é algo que eu acho que eu gostaria de experimentar neste contexto. Até porque eu também fiz esta adaptação da televisão para o digital, não é? Fui talvez os primeiros da televisão ou do entretenimento assim mais convencional a ter um espaço no digital.
Com o grande Maluco Beleza.
Com o Maluco Beleza, do qual fizeste parte. Portanto, acho que seria um desafio interessante. Não é que essa vontade.
Então,
muito bem.
Olha, lançamos o desafio de um dia ele vir fazer uns Já São Horas connosco.
Adorava.
4 horas.
Adorava. Mas ele é acordar muito cedo.
Não há problema.
Não há problema?
Está a combinar. Vocês fazer isso?
Não é habitual.
Mas abrimos exceções.
Sim, abrimos exceções.
E eu posso escolher as músicas?
Pode escolher algumas.
Algumas.
Não pode escolher a playlist toda.
Tá bem.
Exato,
algumas.
Vou começar, sabes com qual?
Qual?
O Bipolar.
Essa é boa. Que essa faz parte da playlist. Muito obrigada.
Olha, que bonita, né?
Adorei. Agora vamos dançar, fazer
bora,
a coreografia do TikTok.
Como é que chama a música que vamos...
É do Pedro Sampaio com a Mariana Sena.
Marina Sena.
Chama-se Escada do...
Escada do
prédio.
Pois, isto é novo, ainda não conheço.
Pois, e só vai entrar amanhã,
vamos
portanto.
Então, estejam atentos, porque amanhã.
Sim.
Nós vamos postar isto quando? Amanhã?
Se calhar vai sair.
Olha,
dependendo da coreografia, pode ser já hoje.
Exato.
Vamos ver como é que isto sai.
Sim, senhor. Unas, muito obrigado. E olha, até um dia destes, senão já são horas das chatas.
Já vou aquecer a
criança.
Quem não tem TikTok, não se preocupem, que também vai estar no Instagram da Cidade FM. Bom, nós vamos embora, não é?
É isso. Beijinhos. Beijo. Obrigado.
Tchau, malta. Foi um prazer.
Até
segunda-feira às 7.
Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.